Você tá de boa em casa, sentadão, você nem lembra do PerdeuCast. Só que se você ativou o sininho, vai chegar uma mensagem pra você.
Vai chegar uma notificação no seu celular.
Vai chegar uma mensagem. Vai começar. Entendeu? Aí você já fica, opa, vou sentar aqui, já assisto, já fica ligado, meu. Entendeu?
Ó, a Carol falou no chat, o churros está com eco.
Eco. Olha só. Curioso, tá vendo? Problemas que vão vem surgindo dia
eu vou,
a dia.
Eu vou conduzindo aqui, tá? Enquanto você vai vendo essa parte técnica aí. Aqui na tela de vocês, galera, no canto inferior direito, a gente tem um QR Code todo estilizado, todo bonitinho, escrito Faça Seu Pix. O que tocar seu coração, se você gostar da Carla, se você gostar do churros, de mim ninguém gosta. Mas
gosta
pode fazer sim. O Pix também.
Gosta sim, né? Gosta sim.
Mas você pode fazer o Pix aí, que o que tocar seu coração, pode ser R$1, pode ser 50 centavos, para ajudar a gente no canal. A gente, cada vez, ó, pra gente, por exemplo, a gente tá com problema técnico no eco.
Isso.
Se você fizesse o Pix aí, a gente teria um equipamento melhor. Entendeu?
Boa, boa. Boa, é isso, é isso.
Não é isso?
Já avisa aí se melhorou também. Fiz um negócio aqui no software, vamos ver se melhorou também. Vamos ver.
Tá.
É tudo a gente faz ao mesmo tempo, Carla. Aqui é assim.
É isso aí, né? É tá certo. Vocês têm as habilidades, tem que colocá-las em prática.
Não é? Graças a Deus.
Pro pessoal do chat que vai chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Boa noite a todos. Vão participando com a gente, vocês vão mandando as perguntas também. A gente vai lendo algumas perguntas. Ó, a Carol falou que agora está redondo.
Perfeito.
Perfeito.
Assim como eu.
Vocês vão mandando algumas perguntas aí no chat. E a gente vai lendo no decorrer do nosso bate-papo. E a gente vai deixar algumas pro final do bate-papo. Beleza?
Beleza.
É isso. Vamos que vamos?
Vamos. Posso começar? Isso?
Pode, vamos, claro. Você deve começar. E eu acho
que
assim...
Vamos, que eu estou ansiosa para as perguntas.
Bora. A gente tem um histórico que você não imagina que a gente tem, viu, Carla?
Tem que contextualizar para a Carla entender. Certa feita, eu não vou me recordar o ano agora, mas
também
a gente
não
participou
vou
do programa do Otávio Mesquita, que é um fofo, é um lindo. Otávio Mesquita, um abraço e um beijo. E você estava lá como comentarista, estava comentando lá. E a gente tava na plateia, a gente ainda era na época de faculdade.
Sim, eu tinha um quadro lá com ele.
Exatamente. E a gente tava na faculdade, na plateia, né? Que a gente ia lá assistir e tudo mais. E aí ele abriu pra perguntas da galera. E aí eu fiz uma pergunta. Que foi o seguinte. É possível ter prazer anal? E eu quero que seja a nossa primeira pergunta aqui. É possível ter prazer anal?
Olha só, que legal. E realmente, eu tinha lá o quadro com o Otávio, participei lá um ano e meio com ele, foi muito, era muito divertido, assim.
O Otávio é do
caralho. Mas vamos lá.
Ele é genial.
Ele é muito rápido, né? É um cara que tem, assim, uma rapidez, uma agilidade de raciocínio incrível, né?
Sim.
Ainda mais para poder fazer maldade, né?
Principalmente.
Fala um monte de bobagem que eu nunca vi, mas é ótimo, assim, muito legal, muito legal. Mas vamos lá, vamos à sua pergunta, então, né? O prazer anal não é aquele prazer que está vinculado à sensação do orgasmo, tá? Não é, é diferente, porque não tem como, através do ânus, chegar a ter este prazer. Então, de que jeito que pode ter um prazer ao mesmo tempo que está sendo feita a penetração anal, né? Então, no caso do homem, né, que ele está sendo penetrado, ele pode, ele mesmo, ou o parceiro, ou às vezes é uma parceira que está penetrando alguma coisa nele, enfim, pode ele fazer o tchô-tchô-tchô, como se estivesse se masturbando, entendeu? Ele pode ir lá fazer todo o movimento para isso. No caso da mulher que está sendo penetrada, ela pode ser estimulada no clitóris ao mesmo tempo que ela está, né, que está acontecendo a penetração. Então, dessa forma, a pessoa ela pode ter o orgasmo recebendo a penetração anal. Caso não seja feita essa estimulação ou no clitóris, ou o homem lá que não está se masturbando, enfim, o que acontece? A pessoa ela pode ter um prazer, ou seja, é algo gostoso, é algo excitante, porque a região ali é uma região muito cheia de nervos. Então, sofre uma vasodilatação na região, né? Principalmente quando a pessoa está excitada, e aí então aumenta o nível de sensibilidade. Por esse motivo, que fica mais gostoso.
Entendi,
Tem uns
entendi.
caras, ó, vou falar
Poxa,
aqui, um amigo meu
é
mandou pra
sempre
mim.
assim,
É.
né?
Sempre
Sempre
amigo.
é.
Não, é sacanagem, sem sacanagem. Tem uns caras, uns homens, uns rapazes, no, que não é o meu caso, mas pra mim tudo bem também. Não mexendo no meu tá ok. Mas é, que dizem, né, que por conta das terminações nervosas mesmo, eles gostam de uma linguada lá, um dedinho lá, né? Então dá mais
Sim.
prazer e tudo mais. O Churros pode dizer pra gente, tô
Um
brincando.
beijo grego, pô.
Um beijo
Não
grego, é
é? Beijo
exatamente.
grego, é. Isso. E é verdade mesmo, por conta das terminações nervosas, né?
É, porque exatamente, porque essa região, quando começa aí toda uma brincadeira, uma preliminar e tal, do mesmo jeito que o pênis precisa de sangue para poder ficar ereto, para ele ficar duro, ali a região do ânus, do períneo, também vai ficando cheio de sangue. Então, como eu disse, aumenta essa sensibilidade, né? Então, quando recebe uma linguada, uma dedada, qualquer coisa do tipo, isso tudo vai fazendo com que realmente ali suba o nível de excitação, fica gostoso, né? Agora, para chegar a ter o orgasmo mesmo, aí precisa estimular o pênis, precisa estimular o clitóris, é isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim,
Ótimo.
vamos ver.
Vamos.
Vocês acham que o cara que gosta, por exemplo, de uma linguada, de uma dedada, ou até mesmo penetrar alguma coisa no ânus, ele é gay?
Eu posso responder primeiro, Carl?
Vai.
Não, eu acho que não. Eu acho que não tem
Também
nada a
acho que
ver.
não.
É, acho que tem nada a
Também
ver.
acho
Acho
que
que
não.
o cara ser gay ou não é ele gostar de um outro homem, né? Ele sentir
Isso é um
prazer
preconceito
com
que a
outro
sociedade
homem.
tem, né?
É. Se o cara sente prazer em
Exato.
penetração anal com uma mulher, não a vejo como gay, homossexual.
É, as
Isso
minas que. Os caras que compram aquele cintaralho, né?
aí. Cintaralho, pô.
é exatamente
Ué, mas tem uns humildes, né? Mas tem uns humildes. Tem uns que falam, pô.
Mas é isso aí. Então, é muito porque tá cheio de mulher que chega para mim e fala: "Puxa, Carla, mas deixa eu te contar, olha, eu tenho meu parceiro ele gosta que eu fico enfiando o dedo, ou então que dou uma linguada lá e tal. Putz, eu acho que ele é gay. Será que ele é gay? Ah, ele
Ah,
é
entendi.
gay, ele é gay. Mas
A
não,
mulher
ele
se
não é
assusta com o
gay.
cara que gosta, né? Entendi.
Exato, exato. Então, assim, não, ele não é gay. E não só às vezes é uma mulher, viu, o Churros? O que que acontece é o seguinte: tem homem, eu tenho um paciente essa semana que ele chegou e perguntou isso para mim, pô, Carla, eu percebi que eu gosto de receber um carinho diferente lá no ânus. Eu até mesmo já tentei, eu mesmo introduzi, outro dia estava tentando introduzir um cotonete e tal. E
Pô,
aí, o que que acontece?
mal
O
cotonete é
que acontece?
sussa,
Ele falou.
meu.
Exatamente,
Tô
tranquilo,
brincando,
né?
tô brincando.
Mas ele foi o começo, né? Deve ser. Aí eu falei, ele perguntou assim para mim: "E aí, você acha que eu sou gay por causa disso?" Eu falei: "Bom, a minha pergunta então para você é: você gosta de um outro homem? Porque ser gay é você ter uma atração, né,
Verdade.
afetivo sexual por pessoas do mesmo sexo que você.
Sim.
Você tem essa atração?" Ele falou: "Não, não tenho." Então, você não é gay, pô. Você só tem prazer nessa região e tá tudo certo.
Mas a pessoa pode começar a ter o interesse, pô, tô gostando, vamos ver com um cara como é que vai ser. Pode ser que
Desperte a
tenha essa
curiosidade, é
vontade,
isso?
né? Desperte a
É, pode
curiosidade.
ser que desperte a curiosidade, mas assim, ele pode ir lá tentar ter uma relação uma vez com o cara e tal, e não querer mais saber disso, né? Foi simplesmente por pura curiosidade, para ele poder entender como é que isso representa na vida dele. Mas é
Experimentou,
só.
viu que não gostou, acabou. É isso. Ou
Exato, exatamente.
gostou, né?
Agora,
Eu acho
ou
que o
gostou?
lance, me corrija se eu estiver errado, cara. Acho que o lance é cada vez as pessoas se permitirem mais, né? Ou não se permitir mais
É.
fazer o ato, não tem problema, mas abrir a cabeça, né? Mais do que o ato em si.
É tirar o preconceito da cabeça, eu
É,
acho. Acho que é
cara.
isso, né?
É, eu acho que para poder tirar o preconceito, a gente precisa ter mais coisas como essa que a gente está fazendo aqui hoje, entendeu?
Sim.
Precisa tirar dúvidas das pessoas, levar informação, orientação, porque as pessoas se prendem a esses conceitos pré-estabelecidos, né? E elas não abrem mão, às vezes, desses preconceitos e acabam
Sim.
fazendo toda uma vida, se construindo uma vida.
Deu uma travadinha aqui pra gente o zoom dela.
É, vamos ver.
Oi?
Aí
Tô
foi.
me
Voltou,
ouvindo?
voltou, voltou,
Voltou?
voltou. Voltou, perfeito. Voltou.
Então, muitas vezes eles constroem a vida sexual em cima desses conceitos, né? E deixam de viver a vida de uma forma espontânea, de uma forma livre, né? Por quê? Porque estão presos a uns conceitos que aprenderam com o pai, com a mãe,
É.
com a tia, e na
Isso.
religião, e não sei o quê, não sei o quê. Aí fica tudo uma
O
bagunça.
Brasil é um país muito conservador, né? Não vou falar dos outros países, que a gente
É.
não, eu não vivo lá, mas aqui o Brasil é muito
É o
conservador.
latino, né? De um modo
É, né?
geral.
É muito
O
conservador, o
latino, de
latino.
modo geral. Quando você vai para a Europa, por
Religioso, tudo
exemplo,
mais, né?
Estados Unidos, é outra vibe completamente diferente. São pessoas muito mais livres. Agora, o latino, ele é muito conservador, né? Porque tem o lance do machismo muito forte, da
Sim.
submissão feminina muito forte. É
Perfeito.
isso.
É, se você vê até, vamos entrar em outra, se você me permite, Carl, entrar em outra seara aqui já, na pornografia, por
Manda.
exemplo, você vê é só isso, a submissão feminina, é esse rolê mesmo. É.
Isso, perfeito. É isso aí.
Parece que o pornô não é feito para mulheres, né? É feito até
Não,
para
não
só.
é.
Eu converso com a minha esposa muito com isso, que a gente é muito aberto. Eu acho mó da hora isso, sabe? Eu acho que tinha que ser assim mesmo. Muito aberto com relação a
É.
esses temas. Então ela fala: meu, a pornografia que é feita hoje não é feita para mulher. É pro homem.
Não, não
Claro que
é.
e é pro homem
A indústria é
machista.
masculina.
É.
A indústria é
E
masculina.
é totalmente, e é feita para os homens, é feita por
Por
homens,
homens. Perfeito.
né? Então, assim, é uma coisa que a pornografia hoje que tem é uma coisa muito escrota, porque assim vai muito direto ao ponto, né? E a mulher ela não gosta disso. A mulher ela gosta de um enredo, ela gosta de uma
A
história, entendeu? Ela
conquista,
gosta de
né?
que vai, exato, que vai construindo a coisa até chegar no ponto X da questão, né? E homem já não. Homem é muito mais genitalizado, é uma coisa muito mais direta, né? Então põe a mão ali, já tá tudo certo. Viu uma coisa, já tá duro e assim vai. Então realmente a pornografia para a mulher, ela não é uma coisa legal. Por isso que muita mulher se recusa, não gosta de ver, não quer participar, não quer acompanhar e tal. Tem até um filme aí no Netflix, não sei se vocês já assistiram, chamado 365.
Não, mas
Não?
tá nos meus favoritos. Eu não assisti ainda,
365.
não.
365. Ele é muito interessante porque é exatamente isso que as mulheres gostam de ver, porque ele tem uma história, tem um enredo, tem uma construção. Então, assim, tá fazendo muito sucesso entre as mulheres
Mas
esse
e
filme,
aquele
né?
os 50 tons de cinza também era. Ah, pô,
Então,
chicotada, né? Era outro rolê, né?
Esse cara
Mas
dos
é que
50 tons de
então.
cinza não existe. Desculpa. Ou existe?
Esse cara de 50 tons de cinza, eu diria que é o príncipe encantado do século XXI, porque ele vende carro,
É.
helicóptero e tal, né?
Exato.
O do século
É
passado,
verdade.
ele vinha do cavalo branco, você tá entendendo? No início do
Exato.
século, ele vinha do cavalo branco. Essa é a diferença. Ele continua sendo o príncipe encantado. É o cara bonito, rico, maravilhoso, encantador, que sabe
É o cara
seduzir
da
uma
música
mulher, sabe
do
fazer.
Roberto Carlos.
Os caras
Né?
sou
Esse
eu. Os caras sou eu.
cara sou eu, exato. E ele, assim, é um cara que sabe fazer a mulher gozar maravilhosamente bem, né? Então, assim, eu, na verdade, eu não assisti os filmes, eu li a trilogia, eu li os três livros. E,
Legal.
assim, no livro, eles trazem com muito mais detalhes do que tem no filme. Então, realmente, a hora que você começa a ler o livro, vai te dando um calorzinho, vai te dando um sirico-tico, que, assim, porque é muito detalhado, sabe? Passo a passo, como é que ele pega essa mulher pela primeira vez, estimula o clitóris dela e nananã. É muito legal. Eu, inclusive, na época, recomendei esse livro para muitos homens lerem, não para
Olha
mulher,
só.
para homem, para poder aprender como é que tem que fazer com a mulherada, você tá entendendo?
Que legal.
Então, assim, 50 tons, eu acho que ele só não emplacou um pouco mais porque ele trazia essas questões de sadomasoquismo que tem muita gente que foge disso.
Será que também não foi por causa do
Mas,
machismo?
se não...
Pode ser que seja por causa do
Olha.
machismo. O cara falou: opa, esse cara aqui,
Olha,
quem é esse
Chu.
cara que tá vindo aqui? Vamos picotar, vamos cortar ele aqui, entendeu?
Eu não sei, é que esse livro ele foi escrito muito para as mulheres, né? Então,
É.
assim, eu acho que as mulheres de alguma forma se identificavam muito com a situação ali, gostavam muito da situação ali vivenciada, não as de sadomasoquismo, que eram inclusive, não era tanto assim, né? Mas gostavam muito. Não sei se era coisa do machismo. Acho que a mulher ela se encantou muito com o Christian Grey, porque ele era o cara muito encantador mesmo, assim. Ele é o cara que sabe fazer tudo que uma mulher precisa.
Entendi. Mas será que isso é
É, e é claro.
possível, meu? Entendeu?
Olha, é reunir muita coisa num cara só, né?
Eu acho
Tipo o
também.
Hilbert,
Eu
né? É o Rodrigo Hilbert.
acho. É,
Porra.
exato, cara lindo, rico e tal, mas enfim.
Mas não tem um cara desse comum. Tem?
É.
É difícil
Ah,
achar, né?
eu acho muito difícil, né? Tem homens que são muito galanteadores, são muito encantadores, né?
Ou chavequeira também mesmo,
É, o
né?
chavequeiro e tal, mas assim, é lógico que tudo aquilo que ele proporcionava, né, todo aquele cenário lindo que ele proporcionava, também ajudava muito, né? Quem é que não gosta de estar num lugar maravilhoso,
Claro, não é bobo?
fazendo amor num barco em alto mar, com todo conforto, XPTO, entendeu?
É.
É maravilhoso.
Nas
Então,
Maldivas, porra,
nas
quem não?
Maldivas,
Quem
exato.
não? Pô,
Então,
até
quem
eu ia
não, né?
gostar de
Então,
fazer
o
amor com ele,
cenário
cara.
ajuda muito. Eu falo isso tanto para os meus pacientes hoje em dia, porque assim, você não precisa, ser rico, né, para poder proporcionar tudo isso, mas tem essa iniciativa. Então, por exemplo, às vezes o cara ele não realmente não tem condição de ficar proporcionando viagens, lugares novos, diferentes toda vez, mas ele pode, por exemplo, pegar um bom vinho, colocar uma musiquinha, pôr uma luz na penumbra, acender uma velinha, ele cria esse ambiente, ele cria, ele já cativa a mulher de cara aí, porque o que que acontece? Ele mostra uma sensibilidade que isso encanta. Aí é
Mas
claro,
isso
estando
serve
nessa.
para casado também?
Claro, por que
Ou só
não?
para alguém que vai conquistar uma
Não.
mulher, para dar uma lá
Acho
aquela
que
noite, etc.
principalmente para casado, né?
Claro. Exato, porque o
Para fazer um
casado ele
negócio
precisa
diferente.
aprender a
Mas tem mulher que não
manter a
gosta disso.
relação, né?
Tem
Como?
mulher que não gosta disso, né? Dessas coisas de,
Ah.
vou cozinhar, vou colocar um filminho, vou deixar meia luz. Tem mulher
Eu
que
acho
não.
que a maioria das mulheres gostam sim. Se ela não gosta, é porque tem algum viés aí, algum ruído nessa relação que eles estão vivenciando. Mas se
Olha aí.
não, ela gosta, porque o que que acontece? Quando o cara mostra isso, ele mostra que ele trabalhou em cima da relação, ele se dedicou, ele mostrou uma certa sensibilidade. E aí, é claro, quando está na relação em si, é muito importante que ele saiba conduzir também, né? Que ele saiba
Entendi.
ser um cara que mostre aquilo que ele, na verdade, quer, né? A mesma forma a mulher. Os homens também se encantam por mulheres que saibam aquilo que elas querem na hora H. Aquela mulher que fica muito
Sim.
parada, dependente, que não faz coisa nenhuma,
Verdade.
também é muito chato,
Verdade,
né?
verdade
Também é
mesmo.
muito chato. Então, dos dois lados tem um encantamento quando você tem alguém que está do teu lado que sabe o que quer, que tem liberdade para buscar, para viver, né, o momento em si. Então é isso. Eu acho que às vezes os casais eles não se dão bem sexualmente por muito pouco.
Você que é psicóloga, sexóloga, deixa eu te perguntar, como que surgiu esse seu interesse pela sexualidade humana?
Olha, quando eu estava no quarto ano da faculdade, eu tive uma aula com um professor que estava falando sobre terapia comportamental cognitiva, que é a abordagem teórica que hoje eu trabalho na psicologia. E ele estava explicando sobre as técnicas da terapia comportamental cognitiva, do TCC, para tratar disfunções sexuais. Eu achei muito legal. Ele
Que
começou a
legal.
mostrar como é que era o trabalho, quais eram as técnicas. Eu achei interessante, me despertou. Talvez até porque eu vinha de uma família que todos lá eram testemunhas de Jeová. Eu já preguei de porta em porta, tá? E aí o que que acontece?
Curioso.
E talvez por ter sido muito reprimida nessa questão, enfim, a hora que ele trouxe o assunto, eu achei muito interessante. E aí eu fui conversar com ele e ele me ofereceu um estágio numa clínica que era top na época no tratamento das disfunções sexuais e que oferecia cursos, enfim. E eu fui fazer. Então, desde o quarto
Caramba.
ano da faculdade é que eu me encantei pela área e ali eu aprendi muito, fiz minha pós ali, fiz um monte de coisa ali. Então, já tem isso 32 anos, mas que eu tô formada mesmo tem 30.
Que legal. Sexo na pandemia. aumentou.
De máscara? Sacanagem, mano.
As pessoas estão engravidando, as pessoas estão se divorciando. O que está rolando?
Acho que tem de tudo um pouco, né? Tem as pessoas engravidando, tem as pessoas se divorciando. O fato é que a pandemia, ela mudou bastante a dinâmica de muitos casais. Embora mudou no seguinte sentido também, não é que trouxe algo diferente. A pandemia só potencializou o que já existia e que estava debaixo do tapete, né?
Verdade.
Então, verdade, ela não fez nada de...
É
de
só a ponta do iceberg, né? É.
Exatamente. Então, assim, muitos casais já passavam por alguns conflitos, já passavam por um certo distanciamento, e aí com a pandemia, em que eles tiveram que ficar mais tempo juntos, que eles tiveram que se dividir aí para muitas tarefas, se encontrar o tempo todo, se esbarrar o tempo inteiro, isso trouxe um certo ruído, né, nessa relação. Então, tudo aquilo que já não estava legal potencializou, né? Ficou, sim, um pouco pior. Então, muitos casais se desentenderam bastante, divórcios, a gente sabe também da violência doméstica, que aumentou bastante, né? Então, eu vejo que a pandemia, ela só exacerbou aí o que já existia, né?
Sim, com certeza. Eu, particularmente falando, acho que minha esposa, ela que está assistindo a gente aqui, eu tenho medo, viu, Carla, de um dia eu não acordar, porque eu acho que ela vai dar uma pedrada enquanto eu tô com...
Ué, você tá aprontando pra ela te dar uma pedrada?
É, então.
Tá aprontando, né?
Não, depende do aprontar, né? Mas eu não faço nada de errado, não. Já fui muito pior. Hoje em dia eu tô mais sossegado.
Né? É, né? Mas então por que ela vai te dar uma pedrada?
Ah, não sei.
Convivência?
Discute de qualquer coisa.
Mas
então,
vocês também estão bastante tempo juntos, assim, não bastante tempo com relação à vida, mas com relação ao seu casamento em si.
Ah, mas.
Tá não, se seis
mas
anos,
acho que potencializou anos? Porque a gente nunca ficou tanto tempo junto ao mesmo tempo, verdade, entendeu?
É.
O que varia um ano transforma pra três, né?
Exato. Você acorda, você tá vendo a pessoa, você vai fazer xixi, você viu a pessoa, você vai comer, você tá vendo a pessoa, sei lá, ler um livro, a pessoa passou, é complicado.
De todos,
né,
os lados, tem que ter uma puta força mesmo.
É, de todo lado. E eu acho também, assim, que a mulher, de um modo geral, né, a mulher, ela é um pouco mais irritada mesmo com as coisas, porque, primeiro, que a gente tem muitas mudanças hormonais que vocês não têm, né? Então, tem menstruação todo mês. Aí, no caso do churros, por exemplo, que agora tá com uma mulher que tá com um bebê pequenininho, então tem que amamentar, não dorme direito.
Né, ainda também.
Se recuperando, outras mulheres estão vivenciando a menopausa, e assim vai. E os homens, com a pandemia, acabaram também mostrando, não estou dizendo que são todos, tá? Mas muitos mostraram assim, que são folgados mesmo, né? Que não ajudam, que não colaboram, né? Que acham que isso é só era uma questão dela fazer, ou ela que encabeçava todo um ritmo da casa. Sim. E aí o que está vendo é de que precisa de uma colaboração efetiva, né? Então, assim, não é... eu falei a palavra ajudar, mas eu não gosto dessa palavra, não. Porque, na verdade, assim, é um dever dos dois ali, entendeu? Dentro da casa, né?
Verdade.
Então, tem muita mulher que ficou se deparando, por exemplo, com um homem que é desorganizado, de fato. Porque, às vezes, ele saía de casa para trabalhar de manhã, voltava só à noite, né? E ela também. Então, isso se diluía ao longo do relacionamento.
Tá,
com a pandemia,
na hora que
teve que ver
tudo. A comida
tudo.
Tá pronta, né?
É
isso aí.
A comida tá pronta. Né? Ou assim, tem muito pouco tempo para eles poderem, assim, se deparar com essas questões de essas diferenças que existem, né? Esse não cuidado com o direito, com a relação, com a casa, com filhos, enfim. Então isso passa a irritar, passa a incomodar, né?
Mas eu acho que é uma desconstrução também do homem, né? Tem que ter essa desconstrução do cara falar, não, peraí, isso aqui também é função minha.
Eu acho que não é nem desconstrução a palavra.
É, porque
eu
a gente tá acostumado com
tem
isso,
velho.
Não, então, tem que ser o comum, mas como é que a gente faz isso ser comum? Tem que ir desconstruindo.
porque a sociedade criou isso, né? De
É,
que a
exato.
mulher é a dona de casa. E aí agora ela começou a trabalhar. Não, cara,
É.
não existe isso, né?
Não. Sim.
Imagina, tem muita mulher que é arrimo de casa também, né? Então
Exato.
tem essa história. E principalmente quando ela é arrimo de casa, assim, porque a mulher ela é muito preparada, né? Desde que a gente nasce, a gente não é preparado para ser arrimo de casa, a gente é preparada, por exemplo, para fazer manter uma relação, né? É, manter uma família e tudo mais. Então, quando ela tem que ser o arrimo financeiramente, e ainda por cima, ela tem que pensar na lição do filho que não fez, no banho que tem que tomar, no horário de comer, porque tem homem que não pensa em nada disso. Parece que a criança não come, não toma banho, não dorme, não faz porcaria nenhuma, entendeu?
Verdade.
É complicado, ela não aguenta. Aí é onde dão os estresses, porque ela pensa, pô, além de eu estar trazendo dinheiro para dentro dessa casa, o cara não é capaz de perceber que tem que fazer essas coisas. Então, não adianta, o tesão nessa hora vai no pé.
É,
Esquece,
vai.
porque ela não consegue de jeito nenhum querer nada com um cara
E o
desse.
pior é quando a mulher ela vira mãe, né, do marido.
Vixe, é
Aí já.
aí não tem a menor chance, porque não dá para você ter tesão por um cara que você parece teu filho, entendeu?
É, exato. O que é mais comum as pessoas te procurarem, Carla? Mais normal.
Olha, agora por causa da pandemia, né, esses um ano e pouco aí, eu vou te dizer que realmente está muito ligado a isso que a gente estava falando, a esses conflitos mesmo dessa incompatibilidade, quer dizer, um não percebe o quanto necessita da colaboração do outro, sim. Ou então, o que mais me procuram também é por uma, assim, não tem interesse pelo sexo, já estão há muito tempo sem relação sexual, às vezes passam meses sem relação, não entende por que que isso está acontecendo, ou então porque não consegue ter orgasmo na relação, ou por ejaculação precoce. Esses são os pontos que mais aparecem, mas os
Disfunção
conflitos no
erétil também.
relacionamento, disfunção erétil também aparece.
Isso aí acontece para quem fuma, viu, churros?
Ah, não.
Sacanagem.
Ah,
Não, acontece mesmo, mas
mas
é
é,
mesmo.
graças a Deus me livrei
Mas
disso
não
aí.
é só por isso, né? Não é
É,
só
não
por
é
isso.
só por
Não é
isso,
só por
né? O
isso.
cigarro é uma questão só de
Álcool.
tempo, o
Álcool também,
negócio
viu, Carla?
começa. É, álcool também.
Eu não bebo.
Exatamente.
Ah, agora já fiz
É.
minha filha mesmo, agora vou. Ah, vou.
Pronto, né,
Mas
churros?
você é muito novo para já pensar
Não, pelo
assim,
amor de Deus,
Chu.
não, não.
Tem
Eu parei
muita lenha para
recentemente de
queimar
fumar
aí, hein?
cigarro. Vixe, fumei por 6 anos. Chega, não dá mais, não.
Ah,
O
pelo
churros
amor
tocou
de Deus.
num ponto aí de ejaculação precoce, né? Puta, quando a gente conversou e a gente decidiu, né, que a gente ia fazer esse bate-papo aqui, eu fui pesquisar algumas coisas e uma coisa me chamou muita atenção a respeito do Viagra feminino.
Olha que legal.
Mas aí eu não li a matéria porque eu deixei para perguntar aqui. Como é que funciona isso? Existe mesmo?
Então, é o mesmo Viagra, né? Só que
Ah.
assim, o Viagra, ele está sendo estudado em mulheres. E a conclusão que
Tá.
se chegou até então, porque assim, o Viagra é uma medicação que ele provoca uma vasodilatação. Então, quando a mulher ela toma o Viagra, né, o clitóris também vai provocar uma vasodilatação. Vai aumentar a sensibilidade do local, porque aumenta a irrigação sanguínea, né? Então, isso vai contribuir para que a mulher tenha uma chance maior de atingir o orgasmo. Agora, o Viagra, tanto no homem quanto na mulher, ele só vai funcionar a partir do momento em que a pessoa ela tiver o desejo sexual. Porque o
Tá.
Viagra é uma medicação que atua, no caso dos homens, na ereção, ele não mexe com o desejo, ele atua diretamente na ereção, e no caso da mulher, aumenta nessa dilatação do clitóris. Então, se a
Entendi.
pessoa não tem desejo,
Precisa do
vai ficar
gatilho,
muito
né?
complicado. Exato, precisa do
Entendi.
gatilho, é isso aí,
Precisa do
senão a coisa
gatilho, senão.
não rola,
Entendi.
né?
Entendi.
Então, o Viagra na mulher está funcionando desse jeito. Só que lembrando, tá? Quem vai fazer uso de Viagra precisa passar pelo médico, porque ele não pode ser administrado junto com outras medicações que sejam à base de nitratos, né? E normalmente os medicamentos que têm nitrato são os medicamentos para o coração. É por isso que muita gente falava assim: ah, toma remédio pro coração, então não pode tomar Viagra, porque aí vai ter um pré. Não, não é bem assim.
O Bueno quase morreu lá, não foi?
Foi.
Porque tomou Viagra, não foi,
foi
isso?
Foi, foi.
Ué, mas então, se ele estiver tomando uma medicação pro coração que tenha nitrato, realmente é muito complicado, porque pode dar uma hipotensão, ou seja, dilata demais e pouca quantidade de sangue correndo na artéria, né? Agora, se a pessoa toma um remédio para o coração que não tem nitrato, aí não tem problema. Mas sempre tem que consultar o médico para saber qual a gramatura adequada que a pessoa precisa tomar. É um Viagra de 25, de 50, de 100, o que que é?
Entendi. Posso fazer uma pergunta agora? Pode falar, pode falar.
Rapidinho.
Vai. Não, curiosidade. Para não acabar com o raciocínio, é isso. Vai.
É. O Viagra, ele vai estimular a ereção, certo? É esse o ponto.
É.
Quanto tempo o cara fica com ereção depois de ejacular? É, e a mulher nesse Viagra feminino, ela tem esse... Sei lá, ela vai continuar tendo não é contrações, é estímulos, vai? É, também ou não?
Então, o que que acontece? É, a pessoa toma o Viagra, tem que tomar aí uma meia hora antes da relação sexual. Bom, ele dura de 4 a 6 horas. Então, o que que acontece? Não é que a pessoa vai ficar em ereção ou a mulher vai ficar com o clitóris gorducho durante de 4 a 6 horas. Não é isso.
É bom,
ele,
né?
Ele tem uma janela. Exato.
A gente vai ficar velho.
É, claro, a pessoa, ela tem uma janela de oportunidades no período de 4 a 6 horas. Então, ela tomou, vai lá, tem uma relação. Teve um orgasmo, ou seja, teve uma ejaculação, ou a mulher teve um orgasmo, acabou. Se daqui 2 ou 3 horas ela quiser dar outra, ela pode, porque ela ainda está dentro do tempo de duração da medicação, que é de 4 a 6 horas, ela pode dar outra. Então, a ereção perde, aí quando ela recebe o estímulo novamente, porque ela está com vontade de dar outra, aí o que que acontece? Vai ter ereção, o clitóris vai ficar gorducho e assim vai, entendeu? Depois de 6 horas, entendi, é eliminado na urina naturalmente.
Ah, tá bom. E é comum, não vou perguntar isso.
É comum da segunda?
Não é isso que eu ia perguntar. É comum, você falou de urinar, é comum dar vontade de fazer xixi depois do sexo?
É muito comum. Aliás, eu acho que assim, é bem interessante a gente falar isso, porque é recomendado que se faça xixi depois da relação, tanto o homem quanto a mulher. Entendi. Por quê? Porque.
Puta, se minha sogra estiver vendo isso, que merda, velho.
Beijo, normal, sogra. A sua sogra também faz sexo, não se preocupe.
Faz, eu espero que faça.
Então, o que acontece? Quando a gente se estimula e tal, a gente libera uma secreção, tanto homem quanto mulher. Essa secreção, muitas vezes, ela pode entupir um pouquinho o canal da uretra, que é o canal por onde sai o xixi, né? Tá. Então, no caso do homem, o mesmo canal que sai o xixi é o mesmo canal que sai o esperma. Então, é bem legal que depois que saiu o esperma, que faça o xixi para poder limpar esse canal dos restos de esperma que fica no mesmo canal. No caso da mulher, o canal onde a gente faz xixi, ele, por causa da secreção que se libera, porque a mulher fica muito lubrificada, ou às vezes o homem, ele ejacula um pouco ali na região, na entrada, então ela pode criar um sebinho que entope esse canal da uretra. Então, quando ela termina a relação e vai lá e faz xixi, ela desobstrui esse sebinho, né? Tira esse tampãozinho, vamos dizer assim, e aí corre menos o risco dessa mulher e desse homem ter infecção urinária. Então é muito bom que depois que faz a relação, vai lá e faz xixi.
Ótimo. Perfeito. Manda, Churros, o que você ia falar?
Não, cara, eu ia perguntar se as pessoas te mandam muita putaria, porque é difícil. Não sei, deve ser difícil trampar nessa área, porque, meu, os caras confundem, né? A galera
no WhatsApp?
Não, no Instagram, tipo, mandar nude no Instagram, não sei. Entendeu?
Ah, entendi.
Eu imagino que seja assim, né? Seja difícil trabalhar nessa área com esse povo meio conservador e tal.
Eu vou te dizer que hoje eu já tiro de letra, assim, eu já dou logo umas cacetadas na cabeça, porque assim, a pessoa precisa ter um pouco de simancol, não é verdade?
Total,
porque
né?
Exato, acho que assim, tem pessoas que trabalham para isso, né? Então, tem profissionais do sexo, tanto homens quanto mulheres. Eu sou uma profissional do sexo, mas não nessa linha, né? Eu trabalho na área clínica. Então, assim, o que eu mais recebo são perguntas muito ligadas à minha vida pessoal, ou então coisas muito assim, ah, você tem não sei o quê, muito gostoso, só essas coisas,
Ah,
assim.
sim.
Isso tem demais.
As pessoas te
Tem,
perguntam,
falam.
tudo que você fala, você coloca em prática, tem isso, não tem?
Tem, tá cheio de gente que fala isso, ou então usam mesmo termos bem chulos mesmo, bem pesados, e eu recebo muito mais isso lá no meu canal do YouTube, né, com os vídeos, então as pessoas fazem comentários, fazem perguntas. No Instagram já é mais difícil, assim, eu recebo mais gente apaixonada, assim, por mim, sabe, então tanto homem
Olha
quanto
só, que
mulher,
legal.
Tô apaixonada por você, tô apaixonada por você, não paro de pensar em você, ou me masturbo pensando em você, essas coisas, sabe?
Olha só, homem e mulher,
É,
homem e mulher.
homem e mulher, isso eu recebo.
Caramba.
No Instagram é mais isso. Agora, foto, eu acho que ao longo desses 30 anos de profissão, eu recebi mais que umas duas ou três. Teve um cara uma vez, eu ri tanto, porque eu fazia um programa lá no SBT, né? Eu tinha um programa meu lá.
De
Eu
madrugada, né?
apresentava, exatamente, eu apresentava um programa lá. E para você ter uma ideia, a gente recebia na época 1.500 perguntas por dia. E
Caramba.
era fax ainda. E aí o
Nossa.
cara pegou, e mandou uma foto dele, né? Dizendo que ele uma foto dele todo bonitão, de óculos escuros e tal, não sei o que. E ele falava: "Olha, cara, eu sou apaixonado por você e eu quero te oferecer casa, comida, roupa lavada, moro no
Imagina a
Rio, vem morar
produção vendo
comigo e
isso.
tal." Não, demais. Aí eu peguei essa foto e trouxe pro meu marido. Eu falei: "Olha só, o cara tá chamando para morar com ele, dá
E
roupa,
tá me
comida
prometendo isso.
e tudo." Aí o meu marido falou: "Ah, fala para ele que se ele aceitar um marido, quatro cachorros, eu nem tinha meu filho ainda na época. Você fala para ele que estamos topando, vamos embora." Então, assim, tem essas coisas, tem assim. Nudes, às vezes o cara manda a foto do pênis dele para mim, para ver se tá torto, se tá certo, se é pequeno, se não é, essas coisas,
Cara,
sabe?
mas o cara
Tem.
manda perguntando, fala, me ajuda aqui, tirando dúvida, ou manda tipo na
Olha,
safadeza
doutor.
mesmo? Deu uma travada.
Ele tem tantos
Agora
centímetros.
voltou.
Oi, voltou? Olha, doutora, olha o meu pênis, ele tem tantos centímetros. A senhora acha que ele tá certo? Que tá no lugar? É esse o
Entendi.
tamanho certo? Essas coisas.
Mas é uma dúvida, então, uma dúvida.
Pelo amor
Tipo,
de
não
Deus,
quero,
gente.
não é de putaria, é uma dúvida mesmo que o cara tem, quer tirar.
A maioria manda assim, mas tem uns de putaria mesmo, que o cara manda o pênis dele lá e fala: "Ah, você gostou? Vem." Aí vai, mais isso, mas
Mas você
é
dá aquela
pouco.
bloqueada ou segue a vida, deixa só não
Bloqueio.
responde.
Ah,
Ah,
eu
bloqueio.
bloqueio. Não, eu bloqueio
Ah, é, né?
porque senão o cara fica me
Desnecessária.
enchendo o saco,
Vai
entendeu?
mandar
E eu
mais,
não
né?
fico, eu não
Chato.
gravo na minha cabeça se essa pessoa aqui é a pessoa que me mandou putaria. Eu vou lá e abro, eu vejo. Pô, não dá. Eu pego e bloqueio. Esse tipo de gente eu tiro.
Tá
Ah, é
certo.
fácil. Vamos ler alguma pergunta aqui do chat?
Bora. Eu posso pedir
Bora sim.
para ler uma que é específica pra caramba? Que diz respeito à minha
Levo
vida
sim, então.
até.
Pode ler.
A Bruna,
Manda.
minha esposa, tá aqui no chat. Inclusive, um beijo, amor.
Manda.
Daqui a pouco eu desço aí. Cadê? Dicas de sexo pós-parto. Obviamente, respeitando a quarentena. Tem alguma
Como é que é?
dica?
Você pode repetir, por favor, que cortou o começo. Não é
Dicas de
respeitando a
sexo.
quarentena.
É, quarentena, mas
É, respeitando a
é outra
quarentena.
quarentena, né?
Não, é quarentena, porque quem
É,
pare tem
quarentena
que
do
respeitar, né?
pós-parto.
Isso, pós-parto, respeitando a quarentena, tem alguma dica de sexo?
É,
Oral,
então,
porra.
primeiro.
É, não sei,
Então,
né?
mas durante a quarentena é legal realmente respeitar, porque o corpo da mulher, ele foi todo esticado, não se esqueça disso, para caber uma criança lá dentro. Então, nesses 40 dias é o tempo suficiente para que o corpo vá voltando pouco a pouco ao seu devido lugar. E a mulher, dependendo do tipo de parto que ela fez, ela tem pontos ali. Então é uma coisa muito chata, desagradável, não pode fazer força, tem que realmente tomar cuidado. Agora, passado esse período, o que que acontece, né? É um período bastante delicado, porque a mulher ela está com os hormônios ligados à maternidade em alta. Então, ela está com a prolactina alta, que é o que dá leite, né? Ela está com outros hormônios aí, a progesterona, enfim, está muito em alta. Então, esses hormônios, eles não favorecem o desejo sexual em nenhum momento. Então, assim, a mulher, ela vai pouco a pouco retomando a vida sexual dela, e isso está intimamente ligado também à forma como esse parceiro, ele participa desse período com ela. Então, se é um cara que ele deixa tudo para ela, é complicado. Então, se ele é um cara que ajuda, troca a fralda, acorda na madrugada, fica junto com ela ali para amamentar, esse tipo de coisa, isso vai cativando ela, mais emocionalmente, e aí outros hormônios, acabam sendo liberados, o que vão favorecendo pouco a pouco a retomada da vida sexual dela, né? Então, nesse período, o que eu digo, mesmo assim, muito próximo do pós-quarentena, é importante o homem ele estar tá muito mais próximo dela afetivamente do que sexualmente, né? Então, ele ser mais carinhoso, atencioso, compartilhar com ela as obrigações, que são imensas, imensas nesse período, né? Então, aí sim, o sexo ele vai retomando, porque tem muito carinho. Tem outros hormônios que começam a ser liberados para poder estimular novamente o desejo dela.
Massa, legal
Tá
demais.
respondido?
Ah, sim. Acho, acredito que
Não sei
sim.
aí. Já sabe como funciona então, né?
Porque é tudo novo, cara. É louco isso, é sério. É tudo novo. Como é primeiro
Claro, pô.
filho, então é tudo novo mesmo.
Não, e a tua, por exemplo, tem muito pouco tempo, 12 dias. Sua
12
mulher
dias.
ainda, ela tá, imagina, ela não tá nem pensando em sexo agora. Agora ela tá
Ah.
pensando em. Como é que
Dormir.
ela vai fazer, dormir? Como é que ela vai
Alimentar a
cuidar do bebê?
criança.
Aquela coisinha pequenininha ali, entendeu?
É.
Ela não tá
Graças a Deus, minha
focalizada nisso.
sogra, que é o anjo, tá aqui com a gente na nossa na, em casa aqui ajudando a gente nesse período, porque se não fosse ela também, cara, tava ferrado, meu. Tava ferrado.
Precisa de ajuda. É um
Sim.
período bem complicado, né? Você, por exemplo, tem que trabalhar, mas aí tem que voltar. Você tem que estar junto em algum momento. Tem que
É.
estar ali afetivamente junto com ela,
Não, mas
porque
é
senão isso
isso.
vai comprometer a retomada sexual depois. Agora, você sobra num 5 contra 1 aí, tá tudo certo.
Aí tomar uma ducha e
Isso
alivia.
é, não tem jeito.
É um assunto que eu queria tocar também, porque dizem que muita pornografia faz o homem definhar, né? É verdade isso?
Definhar como? Como é
Definhar é
que é
muito bom, né?
definhar?
Definhar é muito bom, né? Definhar, como é que eu posso dizer?
Ah, vicia,
Vai, me
vai.
ajuda aí. É,
Vicia.
tipo, gira uma doença, vai.
Vicia sim. Viciar pode viciar sim. Porque a pessoa ela fica ali tão. Gente, ela recebe um estímulo tão forte com esse negócio da pornografia, que quando ele olha para o lado, ele vê que a mulher dele não corresponde a nem metade do que a outra lá no vídeo faz, isso ele vai perdendo muito interesse, vai perdendo interesse pela parceria. Então, ele começa cada vez mais precisar desse estímulo muito grande, que é o estímulo que a pornografia oferece. Então ele fica se masturbando muito,
Só que
ele
também, cara, desculpa
acaba sofrendo.
interromper, o cara é
Imagina.
muito hipócrita também. Tem muito cara hipócrita, porque a mulher do filme pode fazer as putarias e a mulher da casa dele não pode. É mó,
É
esse rolê
verdade.
é muito errado. A mulher começa a fazer umas putarias e fala: onde você aprendeu isso? Não tem isso aí? Pô, pelo
Opa,
amor
tá
de Deus.
cheio.
E é muito melhor quando
Total
todo mundo
razão.
faz tudo. Pô, é muito melhor quando
É
todo mundo é
verdade.
livre de pensamento. Pô, só bater essa
Perfeitamente.
parte.
Você tem
Desculpa te
razão.
interromper.
Não, mas você tem razão, porque isso é bem comum. E esse é o típico cara. Esse sim é o típico cara machista, inseguro, com baixa
É.
autoestima, que ele, na verdade, não permite que a mulher dele faça algo novo, porque ele não sabe lidar direito com isso. Então, ele vai fazer com a outra lá de fora e tal, porque
É.
a outra ele não tem,
Tem
obrigações, ele não
vínculo, né?
tem vínculo, exatamente. É isso aí, é isso mesmo. Então, assim, o cara que ele pode se viciar assim, em pornografia e isso comprometer bastante. Se ele não tem um relacionamento, ele fica tão viciado na pornografia que ele acaba viciando também na masturbação, porque é muito confortável ele estar tá na casa dele, tá lá numa tela, onde ele não tem que conquistar nada, ele não tem que mostrar as habilidades dele, ele simplesmente vai lá, vê o que ele tem que ver, se masturba, se satisfaz e tudo certo. Então é um cara que vai ficando cada vez mais isolado, né? E aí, se ele fica viciado em pornografia, ele vai ficando cada vez mais com dificuldade de encontrar um relacionamento que possa corresponder a um estímulo desse nível que a pornografia oferece.
E qual
Às vezes o
seria a
cara
dica?
também fica só no Xvideos, no. Que mais você conhece aí?
RedTube, tem vários, pô.
RedTube, Pornhub
É isso aí.
e etc. Que é só isso, tipo,
Basta.
que se dane a mulher, né? Eu já me terminei aqui com o que eu tinha que fazer e já era, né? E aí acho que
Mas sabe?
acaba não tendo mais desejo, né? Na mulher e tudo mais. Acho que
E às
a
vezes
coisa.
não precisa nem entrar nessas coisas assim que você citou aí, esses o site, ou enfim, aplicativos e tal. Mas às vezes são os grupos que se tem com os amigos, né?
Verdade.
E os próprios amigos, eles, porque homem manda putaria
Nossa,
para homem o
manda.
dia inteiro.
Manda, o dia
O dia
inteiro.
inteiro, exatamente. Então, assim, ele vê nesse grupo um monte dessas coisas e ele fica ali com aquela ideia na cabeça, com aquela fantasia, com aquela imagem na cabeça. E aí ele às vezes quer praticar isso com a sua parceira. E a mulher muitas vezes não corresponde, ela nem entende direito por que que ele está vindo com essas ideias novas, diferentes, o que que está acontecendo. Ela já começa a achar que ele está saindo com outra, que, entendeu?
E tem que
Então
entender que
é,
a pessoa
começa
veio de
aí.
outro contexto, né? É de outro contexto, outra família, outra criação. Então tem que entender essas
É,
coisas, né?
isso, até porque a gente, nós mulheres, a gente não tem grupos assim em que a gente pode trocar putaria o dia inteiro, entendeu? Não tem, não
Deveria,
tem.
meu.
E
Olha aí.
exato. E aí, sim, porque a mulher precisa oxigenar um pouco mais a cabeça dela com os assuntos
Sim.
ligados a sexo, né?
Também
E
acho.
aí, o que que acontece? A mulher, ela tem que escolher a amiga que tem uma cabeça mais liberal para ela poder mandar. Eu mesmo sou assim, eu recebo um
Tirar
monte de
uma
coisa, as pessoas
dúvida.
sabem que eu trabalho com isso, vira e mexe, eu tenho coisinha engraçada, picante para mandar. Só que assim, eu falo, e essa daqui eu não posso mandar, que se eu mandar, ela vai achar ruim comigo. Então eu tenho que mandar para essa daqui, entendeu?
Tem um nível,
Homem não
né,
tem
de
esse
picante.
negócio. É uma
O homem
pena,
não
né?
tem esse filtro, né?
Homem não
É,
tem. Homem manda para
mandou a
todo mundo e
putaria.
tá tudo certo,
Não, e tem umas
né?
coisas escatológicas, assim, né? Que aí, meu, cada um tem o seu rolê. Tá tudo certo. É, porque entre quatro paredes o que vale é o combinado. Eu penso assim.
É, que vale é
É
combinado,
o que vale é o
justamente.
combinado, meu. Então acho que a gente tem que fomentar cada vez mais. É muito importante profissionais da sua área virem pra entrevista,
Totalmente.
pra até rede social aparecer mais, pra tirar
Precisa,
essas
as pessoas
dúvidas.
precisam aparecer.
Abre a cabeça da galera, sabe? Vamos fomentar isso. Meu, sexo não é tão sério assim, entendeu? Tipo, não vamos levar tão a sério. É sério, mas não tão sério. Calma. Não tá ligado a Deus o rolê, então calma.
Precisa ter uma
Às
liberdade,
vezes
exato.
cachos. Para algumas pessoas, sim.
Para algumas pessoas, mas aí é complicado, porque acaba vindo de uma forma muito limitante, né?
Exato,
Então, não
exato.
pode masturbar, não pode fazer sexo oral, não pode, pode nada. Então,
É
você vai no
foda.
sexo fazer o quê?
É foda isso aí. É.
Sabe? Chega uma hora que o negócio fica cansativo, entendeu? Cai numa rotina absurda e não dá. A coisa mais difícil que eu vejo é a manutenção de um relacionamento. Você manter o relacionamento, porque você tem que estar atento às coisas que estão acontecendo para você poder dividir isso com a tua parceria e poder
Perfeito.
proporcionar coisas diferentes para a relação. Não estou dizendo que toda hora tem que ter uma coisa nova, toda hora tem que ter uma coisa diferente, não é isso. Mas eventualmente precisa.
É mudar um
É,
pouco, né?
não é ter um padrão e seguir aquilo sempre, né? Vai
Porque
dar
não
uma
aguenta.
diferenciada. Não aguenta, não sustenta, né?
Ô, Carl, lê
A
mais uma
relação não
perguntinha?
É, pô, meu pai fez uma pergunta aí, mas você que lê, velho. Manda aí.
Mas qual que é? Sobre a ejaculação feminina? Ele mandou assim: e sobre a ejaculação feminina?
Vamos nessa.
Mas
Vamos
dá
nessa.
aquela
Legal.
ejaculadona assim? Como é que é?
É, o
Teu pai é bem.
Squirting.
Squirting.
Olha como o seu. Exatamente, olha como seu pai é bem atualizado, hein?
E
É
meu
isso
pai é
aí.
pediatra, tá? Acho que é por isso que ele
Ah, que
tá
legal!
nessa linha aí.
Tá perto, né?
Muito bom, muito bom. Então, olha só. A ejaculação feminina, Ela acontece, mas não são todas as mulheres que conseguem ejacular assim com essa facilidade, né? Então, é uma glândula, né, que a gente tem logo na entrada da vagina que libera essa secreção. É uma secreção muito parecida com xixi, né? Só que ele não tem o cheiro do xixi, tem uma cor semelhante. É, mas não quando o xixi está muito concentrado, quando o xixi já está bem, vamos dizer assim,
Limpo.
mais clarinho, mais clarinho, limpo, e é quente igual, né? Essa ejaculação, ela é liberada quando a mulher ela tem um orgasmo, quando ela está gozando. Então, algumas pessoas acham que a mulher libera isso antes, e não é. Ela libera isso quando ela está gozando, quando ela está tendo orgasmo, tá? Agora, a grande maioria das mulheres não ejaculam, né? Isso realmente é uma condição, é um treino que ainda a gente não entende muito bem, está em fase de estudo isso, a gente
Que
não sabe
legal.
muito bem por que que isso acontece, né? Só que a mulher que não ejacula, ela não deve se sentir menos mulher ou menos
Isso é
fogosa.
importante. Isso é importante.
Porque, na verdade, isso não quer dizer nada, é só uma secreção que sai. Da mesma forma como tem muitos homens que têm o chamado orgasmo seco, né? Ele não ejacula também, né? Porque isso é uma coincidência da natureza. O
Nossa, nem
homem,
sabia que
ele
isso existia.
ejacula, pois é, ele ejacula para poder levar o esperma, né, com o espermatozoide para dentro da mulher para
Para
poder
fecundação,
fecundar. É a
exato.
única finalidade, porque o orgasmo é uma sensação cerebral, né? Desencadeado pelo estímulo no pênis. No caso da mulher, é desencadeado pelo estímulo no clitóris. E aí ela vai ter a mesma sensação cerebral que acontece ali. Tal.
Ah, por isso
Então,
que
quer dizer,
o sexo tântrico cresce cada vez mais, né? O rolê tântrico.
perfeitamente.
É, né? Que bacana,
Exatamente. Por
cara.
quê? Porque a pessoa ela aprende a desfrutar do prazer, né? Em várias partes do corpo, né? Tirar do genital. Né? O orgasmo pode acontecer ou não. Então, a questão da ejaculação, a mulher ela não deve se sentir menos pelo fato de não ejacular, né? Até porque isso tem muitos homens que se incomodam bastante, porque molha, molha o colchão, molha o lençol, fica uma coisa meio que desconfortável. Tem mulher que fica envergonhada porque isso acontece, que parece que ela fez xixi. Entendeu? Fica tudo molhado, parece que ela fez xixi.
Tem que
Então,
se
tem mulher que
explicar.
fica com vergonha, exatamente. Às vezes ela quer o contrário, ela não quer que isso aconteça. Então, a gente ainda não
Caramba.
sabe direito por quê, e aí, enfim.
Por isso tem que fomentar, abrir a cabeça das pessoas, falar, isso aqui é um rolê normal, acontece. Algumas pessoas, algumas mulheres, mas acontece, então.
E outras não. Então,
É.
isso não vai fazer com que a mulher seja menos, né? Menos mulher por conta disso. O importante é ela chegar no prazer dela,
Sim.
né? E ela ficar satisfeita com o que ela fez, com o que aconteceu ali. E é isso que vale, né?
Sim, perfeito. Acho que o caldo deu uma travada. Voltou. Voltou, voltou,
Aí, tá.
voltou.
Tem um cara aqui que a mensagem apareceu. Olha só, cara. Apareceu os bonitinhos.
Ah lá, vamos ver. Vamos ver os bonitinhos.
Apareceu um cara aqui. Eu não vou ler o nome dele, mas a mensagem tá assim: exibir ou ocultar. Eu posso ocultar ou exibir a mensagem pro chat. Eu vou deixar aqui em stand-by. Eu só vou ler, tá? Olha a pergunta do bonitinho: por que não dá para piscar o cu sem mexer o pinto?
Sabe por quê? Por causa do seguinte.
Muito bom, cara, muito bom.
Eu vou exibir, vai, vou mostrar quem é esse cara aí.
Vai,
Pronto.
mostra, vai.
Agora vocês sabem quem é essa pessoa, galera.
Ai, meu Deus. Mas
Boa.
olha só, sabe por que não dá para
Mas
você
obrigado pela
piscar o cu
pergunta.
sem mexer o pinto? Por causa do seguinte: por causa que é o mesmo músculo que você mexe, né? Então, quando você fica fazendo esse movimento aqui, o pessoal tá vendo, né?
Tá.
Tá me vendo? Então, quando faz
Sim.
esse movimento aqui com. com anos, né? O que que acontece? Você está fazendo todo o movimento que a gente faz, por exemplo, para poder segurar quando você vai fazer cocô. É o mesmo movimento. Você contrai o esfíncter. Então, quando você contrai esse esfíncter aqui, você contrai toda a musculatura que está próximo dessa da região do pênis, que é a região do períneo. Então, é por isso que quando você mexe aqui, vai dar uma mexidinha lá na frente também. Que é a
Entendi.
mesma, é toda a mesma musculatura. Não
Ô,
tem
Cal, eu não
como.
sei você, mas eu confesso que eu tô fazendo aqui pra caralho.
Puta, eu fiz duas vezes. Eu fiz duas
Só
vezes
pra
aqui.
ver se não dá mesmo.
Pra mulher funciona também? Acontece alguma coisa ou não?
Então, para a mulher, quando a mulher ela mexe com o ânus, ela não necessariamente ela fecha a entrada da vagina, mas ela pode acontecer também. Isso é um movimento que se faz, por exemplo, quando ela pratica o pomparismo, ela aprende a contrair a musculatura vaginal,
Isso é
né, para
muito interessante,
poder
compadre.
ter uma contração muscular, que isso é ótimo para a gente. E só que ela começa às vezes mexendo o ânus junto. Então depois com o treino ela aprende a dissociar. Ela consegue só prender, segurar, contrair o ânus, né? E depois ela consegue também só contrair a entrada da vagina, abrir e fechar, abrir e fechar.
Que é o corpo humano, né?
Aí, meu.
Ele respondeu
É
aqui
um
no chat.
treino.
Vocês estão tentando aí agora, né?
Puta, vou
Com
ficar.
certeza a gente tentou e todo mundo que tá aí também tentou, que eu tenho certeza.
Ai, ai,
Vamos fazer a última pergunta do chat aqui, antes da
ótimo.
gente já ir pros nossos finalmente. O Caio César Vieira perguntou: fale um pouco mais sobre a poluição
Não,
noturna. Que é
polução.
isso?
Polução,
Poluição.
polução.
Não sei o que é poluição noturna.
Polução noturna é ejacular durante a noite.
Ah, olha aí.
Dormindo?
É, dormindo, é ejacular durante a noite. Isso
Isso
acontece
acontece para o homem só.
para o homem, acontece muito, principalmente quando você é adolescente, né? Isso acontece muito, né? Às vezes acorda e está lá todo melado, né? Por quê? Porque durante a noite a pessoa ela está assim completamente livre de repressões, de pensamentos que são repressores. Então ela está livre, ela está solta. Então, com os pensamentos, com os sonhos dela, né? Pensamentos não, com os sonhos dela. Então, isso estimula muitas vezes o homem tem ereção durante a noite, ele acaba ejaculando de acordo com o tipo de sonho que ele tem.
Caramba.
Então, isso se chama polução noturna.
Poluição. Eu não tinha escutado esse termo ainda.
Bacana. É.
Engraçado, porque. Mas isso acontece com jovens, né? Que você disse. E acontece porque no sonho dele ele sonhou com alguma coisa, que, sei lá, que ele tava
Alguma
transando com
coisa que
alguém.
ou
Desencadeou isso.
não precisa necessariamente estar transando, mas alguma coisa que tenha sido estimulante sexualmente para ele. Às vezes
Tá.
ele sonha e nem lembra que sonhou com isso, né? Mas foi o suficiente para o inconsciente dele mandar mensagens para o corpo, para o cérebro,
Entendi.
e aí então desencadeia a polução noturna. É muito mais comum entre os jovens, assim, não que homens mais velhos não passem por isso, mas é bem menos comum.
Tá. Pra gente. Puta, esse bate-papo aqui é infinito, né, Chuck?
Nossa, é um loop que
Não
não dá para
dá.
sair. A gente veio para outro dia, a gente
Vamos
continua outro
marcar.
dia.
Nossa,
Nossa, pelo amor
vamos
de Deus.
marcar.
Só posso fazer a última pergunta, Cal?
Eu ia fazer a última, e
Então,
agora? Vou
vai,
tirar um para o
faça.
ímpar. Não,
Não,
vai,
é
manda
porque
bala,
da
manda bala.
Bruna que ela mandou no chat,
Manda aí,
que eu achei
que é?
interessante até, porque também corresponde às coisas da minha vida aqui.
Eu vou
Considerando
fazer um
algum.
xixi.
Vai,
Posso?
tá bom,
Eu
tudo bem.
avisei, hein, Carla? Já
Vai,
vem,
a galera
rapidão.
já tá
A tua
acostumada no
bexiga tá
Cal.
imperativa aí.
É, demais. Como é que
Acho que a
pode?
bexiga
Já
espera
vem.
o Carl entrar no ar para falar: opa, agora acho que é o momento. É o momento. Deixa eu ler a pergunta dela no chat, que é interessante, ó. Considerando a
Vamos lá.
utopia que vivemos em um país desenvolvido, em qual série seria relevante iniciar a educação sexual nas escolas? Se isso é relevante ou se não é também, né?
É
Uma
muito
discussão
relevante,
muito.
né? Seria ideal existir educação sexual nas escolas, mas infelizmente não é possível ainda ter isso regulamentado, né? Mas normalmente, se fosse fazer isso numa escola e tal, é por volta aí do sexto, sétimo ano, já dá para começar a introduzir algumas questões, né? É claro que eles ficam, essas questões elas ficam muito mais fortes, evidentes, quando o jovem ele está passando aí do sétimo, oitavo ano, e isso fica muito mais forte quando está no nono ano, quem volta por volta dos 12, 13, 14 anos, né? Então, aí com certeza esse tipo de assunto precisa ser tratado pelos pais dentro de casa, né? Vão surgindo perguntas, vão surgindo algum tipo de observação que às vezes se faz. Então é muito importante o pai ou a mãe intervir trazendo uma orientação que seja boa, que seja fidedigna, entendeu? Porque esses jovens hoje, eles vêm, eu sei porque eu tenho um filho de 14 anos, eu sei bem como é que é. Entra na internet e se deixar, busca informações de uma forma muito errada, e a pornografia rola solto aí para eles, né? Então a gente tem que ensinar de que a pornografia não é legal, né? Porque senão vai crescer um jovem que, ou uma jovem, enfim, que não consegue estabelecer relacionamento com vínculo com ninguém, né? Ele acha que o sexo, ele ou ela acha que o sexo é sempre muito assim, na base do comercial, né? Então, quando está aí sexto, sétimo ano, seria o ideal, né? É que, infelizmente, muitos pais não gostam e é por isso que as escolas não implantam isso dentro do currículo oficial,
É o
entendeu?
conservadorismo que a gente vem falando aqui, né?
E tem
Meio chato,
religião
né? É.
também, tem todas essas coisas que impedem, entendeu?
Mas eles não se ligam que ao mesmo tempo que se tivesse educação sexual na escola, não ia ter todas as coisas que a gente já sabe que tem, né?
Com certeza,
Os crimes.
já tem estudos mostrando que iniciar uma educação sexual, né, mais cedo, assim, na fase que eles começam a ter as questões, só vai contribuir para que eles iniciem a vida sexual mais tarde e com mais responsabilidade, né? Os pais têm uma ideia equivocada, achando que quanto antes falar, aí vai estar estimulando, iniciar precocemente, sabe? E não é por aí, não é verdade isso.
É isso.
Olha, não sei se nem se você pode falar isso, Carla, mas é uma curiosidade minha, em particular, que acho que deve ser de todo mundo também. E que de mais diferente apareceu para você de fetiche, de, sei lá, qualquer coisa muito curiosa, você fala, meu, como é que existe isso, né? Surgiu esse pensamento e tudo mais. Tem alguma coisa muito diferente, fora da curva, assim?
Ai, fora da curva. Olha, teve uma ocasião há muitos anos atrás, eu tive um caso, um paciente que ele só conseguia ter ereção se ele fosse em velórios e ele assim, fazia de conta que participava lá do. Né, da família, de amigos e tudo mais, e aí ia lá no caixão e passava a mão, no genital da
Que isso,
pessoa,
cara?
né?
Não é nem
Então,
necrofilia, né? É
é
uma
uma necrofilia,
necrofilia também.
necrofilia. É também, né? Assim, se
Caramba.
estimula, né, pelo órgão, né, do morto, né? Então, isso na época, assim, eu ainda era recém-formada e aquilo para mim foi uma coisa muito
Nossa.
complicada. Eu lembro que eu
Era um homem.
até era um homem, exatamente, e ele não tinha ereção. Se ele não fizesse isso, ele não tinha ereção.
Que
Então,
doideira, cara.
ele fantasiava muito com isso e tal. E eu lembro que até eu tive que marcar com o professor meu para poder discutir o caso, porque eu não sabia nem por onde começar com a pessoa,
Você
entendeu?
fala, se eu tenho isso agora, imagine para frente, as loucuras que vão aparecer, né,
E
cara? As
era
loucuras. Exato.
jovem, era um já
Não, ele devia.
senhor.
Eu não lembro. Não, ele já era. Eu não lembro exatamente a idade agora, mas eu estou me lembrando bem da cara dele. Ele devia ter, assim, por volta dos 45, 50 anos, mais ou
Caraca.
menos por
Nossa,
aí.
e desculpa te perguntar, como que foi a abordagem dele? Carla, eu só consigo ficar com o
Não,
pau
ele
duro
veio
quando eu
para
vejo um
mim.
morto.
Exato, então ele veio para mim, aí tem todo um, né, um roteiro de entrevista mais ou menos que a gente segue, ainda mais você com pouco tempo de formada, você segue a ipsis literis, né,
O
o
padrão.
roteiro, o padrão ali, né? Hoje já tiro de letra, mas assim, Aí eu fui perguntando, então, né, você fuma, não fuma, e aí qual é a sua queixa, o que que te trouxe aqui? Ele falou, ah, eu não consigo ter ereção. Ai, não tem ereção? Há quanto tempo que você não tem ereção, tal? Fui perguntando isso, e ele
Há
falou, é,
cinco
mas eu tenho
dias,
que te
quando morreu meu
contar...
primo, imagina.
Ai, ai. Aí eu fui perguntar, aí ele falou para mim, olha, não, mas eu tenho uma situação muito em particular. E aí foi quando ele pegou e contou. Ele
Ele
contou que
contou.
ele
Soltou
contou
mesmo.
porque era algo bem angustiante para ele, porque você entende que
Nossa.
assim, é difícil se arrumar uma parceria que vai entender um treco desse.
Nossa,
Então, exatamente. E desculpa até te perguntar, qual foi o desfecho disso?
Então, não deu um desfecho muito legal, porque ele veio, eu acho que não lembro se foi umas duas sessões além da primeira sessão que a gente fez, e depois ele não voltou mais. Acho que ele não gostou, né, do meu jeito de conduzir, talvez ele percebeu que eu era inexperiente para tratar do assunto, enfim,
Segura,
e
talvez,
ele
né?
não voltou mais. E aí eu não tive o desfecho do caso. Foi, para mim,
Caraca.
Me chocou, não sei se pelo fato de ser tão diferente num momento em que eu ainda não tinha tanta experiência. Talvez hoje eu já trataria disso de uma forma, né, mais tranquila, enfim. Mas eu já tive casos muito interessantes que eu amei tratar, que eu amei tratar. Eu tive um paciente que era crossdresser e assim, ele tinha dia que ele vinha como homem, mas no outro dia ele vinha totalmente montado, que nem a minha secretária descobria que era ele.
Caraca, que da
Que
hora!
legal.
Tá
Drag,
do
drag
jeito
mesmo.
que... Não é drag.
É cross.
Drag é outra coisa. É
O cara faz
crossdresser.
os dois, né?
Ele tinha fetiche. É
Ah,
vestir ao
isso é
contrário.
fetiche.
Ele tinha um fetiche por roupas femininas, por tudo aquilo que era de mulher.
Não quer dizer que
Mas
seja
não
gay
era
também,
gay,
né?
cabelo.
não era gay, não era gay, tinha esposa, tinha filhos, tinha amante, porque com a amante
Olha.
aceitava transar com ele vestido de calcinha, sutiã e meia de seda, a
Que
esposa
loucura.
não. Então ele procurou uma, ele tinha amante. Então assim, mas foi um caso muito legal, acompanhei ele do começo ao fim, foi 10, aí eu tratei a mulher junto, fizemos terapia de casal, foi muito interessante, foi show de bola. E
Nossa,
aí
que
ela
legal.
acabou entendendo que ele é dele, era um fetiche isso, né? Porque na cabeça dela ele era gay e ele não era gay.
E aí, no, nos finalmente, então, o que aconteceu? Ele continuou com a amante, continuou casado e tá tudo certo.
Ele, né? A amante, ele acabou dando um espaço para essa amante maior, até porque a esposa aceitou, não assim 100%, ela aceitava assim, que ele fosse de calcinha, ponto, tava bom, né? Mas além disso, já era demais. Então, ela, por exemplo, ela percebia que ele pegava as calcinhas dela da gaveta, ela não entendia o que
Puta
que
merda.
acontecia com as calcinhas, era complicado.
Eu não tenho nem essa opção. Eu sou tão gigante que eu não tenho nem essa opção aqui, pô. Se eu
O
quisesse
Churros
ser
ele
cross, eu não
manda fazer tênis
conseguiria.
para ele.
É,
Quem
eu
dirá
calço
calcinha, né?
47, pô. Não dá para viver assim. Vou ter que escolher um rolê. E acabou ali, pronto. Envolvendo
Nossa, mas
cross.
foi muito bom, foi
Cara,
muito
que
legal o
curioso,
trabalho
meu.
com ele. É
Curioso.
bem diferente.
Tá joia. Ó, vamos já partir pro nosso encerramento. A gente começou um formato na semana passada, Carla, que eu faço algumas perguntinhas para você relacionado à sua profissão ou ao seu pessoal, aí você responde o que você acha melhor, tá?
Tá, tá bom.
Tipo bate-bola, jogo rápido.
Tipo um
Tá.
bate-bola mesmo. Eu quero saber qual que foi o maior auge da sua vida, da sua carreira.
O maior auge foi quando eu apresentei o meu programa lá no SBT. Eu amei fazer isso, foi muito bom para mim, inclusive para minha carreira.
Perfeito. E a pior fase?
Ai, a pior fase, acho que foi bem no começo, porque é muito difícil você ingressar na profissão, né? Você não sabe nem como trazer cliente para você, e quando traz, as pessoas têm dificuldade ainda de confiar em você justamente pela insegurança que você ainda carrega. Então, acho que essa foi a pior fase, assim, para mim.
Eu achei que você fosse responder, putz, quando chegou um paciente, que ele só ficava tinha ereção quando ele ia no velório.
É, exato. Esse caso foi complicado. Foi assim, foi diferente, né? Muito diferente.
Você falou sobre a dificuldade do seu começo, só uma coisa. Como é que foi para sua família? Para você falar, eu quero esse rolê, eu quero esse trampo aqui. Como é que foi para sua família assimilar
Nossa.
isso?
Tem uma
Minha
aceitação,
mãe,
né?
a minha mãe não aceitou muito, não. A
Ah,
minha mãe
então.
não gostou muito dessa história, não, porque na cabeça dela, isso daí, como é que uma mulher, né, ia falar desses assuntos de sexo? Inclusive, eu ia fazer estágio naquela clínica que eu contei para vocês lá do começo, que o professor me mandou, e assim, eu ia sempre, toda quinta e toda sexta lá fazer estágio e tal, e minha mãe falava: que tempo perdido, para que que você vai fazer isso? Isso daí não é certo. Ela não gostava que eu ia nos congressos, ela não gostava de jeito nenhum. Minha mãe foi bem contra, assim. Depois, imagina, eu nem ligava, eu ia e tocava a vida. Hoje, ela é uma grande apoiadora do meu trabalho, né? Minha mãe hoje assiste minhas lives, não sei nem se ela não tá aí, assim. Ela
Graças a
assiste as
Deus.
lives, participa e me divulga para todo mundo. É outra história. Ela viu que era uma coisa séria e que não era putaria, entendeu? Porque o medo dela era que eu ficasse difamada, né?
Entendi. Agora um recado, alguma coisa que você queira deixar de legado, alguma mensagem que você queira falar para as pessoas que estão assistindo aqui a live, que vão assistir a live, alguma coisa que você queira deixar de mensagem.
Olha, eu acho que assim, uma coisa muito importante que eu vejo que é uma grande deficiência nos casais e entre aquelas pessoas que vão ingressar num relacionamento é que os casais não conversam sobre a sua intimidade, né? Os casais vão tocando a vida e tem as suas dúvidas, as suas questões ligadas a sexo no relacionamento e os casais não abrem para falar sobre isso. Eu acho tão interessante porque tira a roupa para fazer sexo, fica peladão, peladona na frente um do outro, mas os casais não são capazes de se despir com as palavras, assim, né? Então vamos conversar de
Ótimo.
uma forma muito direta a respeito do tema. Então, eu diria que diálogo empobrecido dessa temática é uma das principais causas dos problemas sexuais num relacionamento. Então, fique atento.
Fica a dica aí, galera.
É, fica a dica.
Bora conversar cada vez mais.
E o que é uma incógnita para você, assim, que você não tem resposta, já tentou buscar informações e seja na sua área, seja qualquer outra coisa, o que é uma incógnita para você? Que você tem de dúvida assim em relação à vida, ao mundo, etc.
Uau. Deixa me ver. Acho que hoje está muito ligado ao mundo de modo geral, né? Mas assim me preocupa muito, por exemplo, eu vejo no caso meu filho e os amigos assim por conta dessa pandemia eles ficam muito tempo na frente da tela do computador, né? Então assim ou jogando ou estudando e isso é uma questão que me preocupa muito, assim. Então eu estou sempre o tempo todo atenta a isso para ver de que jeito a gente pode driblar essa situação e conversa muito, conversa muito, conversa muito. E olha, é um assunto que é bem desgastante, assim. Então essa hoje é uma grande incógnita para mim, assim, como fazer? Porque cada dia é um dia novo.
Perfeito.
As relações interpessoais, né?
Sim.
É.
E é um outro mundo,
É, e
né?
estimular isso, né? É
Isso.
outro mundo. E assim, tirar hoje os jovens disso, né? Então, eu me preocupo bastante, eu fico bem em cima, imponho regras, isso eu faço com muita constância, não tenho dificuldade nenhuma em fazer, mas assim, tem que estar sempre atento, sempre atento. Não é um assunto que dá para você folgar, entendeu? Então,
É.
isso me traz uma certa tensão, assim,
Eu
diariamente.
fico pensando nisso também, porque agora eu tenho a Luísa, né, minha filha, e a gente chama de novo normal, só que pra ela vai ser normal só, entendeu? Então, tipo,
Exato. É,
então como a gente
exato.
fala, antigamente era desse jeito e tal, tal. É,
É.
espaçar, né?
Então, exatamente, você tem vai contar. Inclusive, essa preocupação minha passa por conta dessas questões da pornografia. Então, eu falo na orelha dele direto, assim, porque ele tem amigos que fazem uso da pornografia. E assim, eu fico muito, eu questiono ele sempre, eu, meu marido, a gente fala muito, eu converso muito abertamente com ele sobre todos esses assuntos. Não tenho dificuldade alguma, assim.
E
E
ele
ele
tem?
também, ele tem muita facilidade em conversar com a gente. Ele vem, ele
Ai, que legal.
pergunta, eu pergunto na cara dura, e aí, já se masturbou? Como é que é? Já bateu uma punheta? Como é que tá? Não sei
Legal, legal.
o quê. Assim, eu pergunto, e ele, ai, mãe, sabe perguntar isso, mãe? Ah, não, mas se tiver dúvida, você pergunta, você fala com a mamãe, com o papai, não tem problema nenhum, tá? Pode falar. Então ele já tem essa liberdade, ele conta, ele faz pergunta, mas essa questão da internet, os jogos e tudo, eu fico todo dia. Para mim é um assunto que eu fico ligado e vou lá na orelha dele, ó, não faz isso. O cara que usa muita pornografia, tem dificuldade para arrumar namorada no futuro. Você quer isso para você? Não, não quero então. Então é aí. Então tem que ir. É ali. É um trabalho formiguinha, todo dia.
Show de bola. Vamos deixar pro Chu, você quer explicar para ela como é que funciona a pergunta do convidado?
Então, temos a pergunta do convidado, que é um quadro que a gente começou semana passada, né, Cal? Semana
Sim.
retrasada, na verdade, que
Semana
com
retrasada,
2%
perfeito.
do basquete já, a gente já fez. Que é o
Isso.
seguinte: o convidado faz uma pergunta pro próximo convidado sem nem saber quem é.
Mas vamos fazer
Ah, tá.
diferente.
Sem nem
Vamos
saber quem
falar
é.
quem é.
Pra
Vamos
ela,
falar quem
vamos,
é.
pra ela, vamos, porque faz sentido.
Exato.
Né?
Vai
Então
fazer
vai.
sentido.
Vai.
Exato. Não,
Tá.
faz você a pergunta.
Não, queria a pergunta do convidado passado, do Caruso.
Isso, a pergunta do convidado passado, que é o Caruso. Ele é ex-Big Brother, participou do Big Brother da edição 18. Ele é tatuador, ele é designer, ele é
Sim.
publicitário por formação. E foram duas, na verdade, né? Ele
Foram.
falou: ó, fala para a próxima convidada. Falar um trava-língua, que é papibaquígrafo.
Como é que é?
Papibaquígrafo.
Papi.
Ba
Papígrafo.
papibaquígrafo.
Como é que é? Vamos
É
lá, deixa eu
ridículo.
prestar atenção. Aí, Caruso, obrigado,
Papibaquígrafo.
hein?
Porra, eu tô quase me enrolando também, porque eu não sei falar. Papibaquígrafo.
Papicaquígrafo. Ai, gente, que
Perfeito, é isso, é isso.
delícia!
Ó, vamos para a próxima. Ele perguntou, qual que era a pergunta mesmo, Chus?
Puta, eu não lembro também agora. Putz, você me pegou aqui.
Quanto é que tá o quilo do patinho?
Ah,
Ele
é.
perguntou.
Ah, quanto tá o quilo do patinho? Sei lá, não sei. Não sei o que perguntar meu marido.
E ele não sabia,
Não
tá?
tenho a menor ideia.
Ele não sabia quem ia
Ele
ser
não
o próximo
sabia.
convidado. Vamos falar pra ela
Não,
quem
não
vai ser o
sabia.
próximo?
Na semana que
Vai.
vem a gente vai entrevistar um casal de atores da indústria pornográfica. Que é o que a gente estava
Pornográfico.
falando, né? Então, pô, agora você já sabe e você que faz a pergunta para eles na semana que vem, que a gente vai
Para
perguntar para
eles.
eles. Qualquer
Tá.
coisa.
Vamos lá. Tem uma questão que eu acho que é a curiosidade de muita gente, né? Que é com relação ao uso de medicação para poder fazer, por exemplo, filmes pornográficos, filmes eróticos e tudo mais. Quero saber. Principalmente para ele, né? Porque tem que manter a ereção ali, porque a mulher não é mais fácil não mostrar nada, mas o cara tem que manter o pau ereto lá, né? Então, assim, a pergunta é para ele o que que ele toma para ele poder ficar ereto o tempo todo durante um filme que ele, sei lá, tiver que gravar ou algum vídeo que ele tem que fazer e tem que mostrar o negócio olhando para o céu. Então, essa é a minha
Perfeito,
pergunta: o que que ele toma?
perfeito. O que ele toma?
Fechou.
Perfeito.
O que ele toma? Ele vai falar Coca-Cola, óbvio.
Açaí.
Um açaí com muito pó de guaraná.
Açaí, exato, exato.
Perfeito,
Isso aí,
perfeito.
que legal. Muito
Carla,
bom.
obrigado mais uma vez, tá, por você aceitar esse convite para esse bate-papo muito legal. É o que a gente falou. A gente vai querer você mais vezes aqui, tá? Foi muito
Eu
legal.
venho, muito
As
obrigada, viu?
dúvidas
Foi muito
são
divertido,
infinitas.
foi ótimo. As dúvidas são infinitas, tem muita coisa, tem bastante, tem muita coisa que a gente pode falar, enfim. Mas eu agradeço muito o carinho aí de vocês, foi muito bom, foi muito divertido. E pode chamar a próxima que eu tô aí firme e forte.
Muito obrigado.
Combinado,
E vamos falar
brigadão.
pra galera acessar o canal dela lá, né, meu?
Sim, Carla
Ah,
Secarella.
sim.
É
Pô.
Secarello, Secarello, Checarello, como é que fala seu nome, seu sobrenome?
Oh, Ceccarello para quem é bom italiano, mas na verdade é,
Mas é
pode
o certo,
falar,
então.
é o certo é Ceccarello, mas é
Checa.
Carla Ceccarello, é com C e dois L's no final,
Você
né? Então
procura
é
no YouTube
o.
como tá escrito aqui no nosso GC aí, ó. Carla Secarello.
Isso,
Procura no YouTube,
perfeito.
meu.
Isso
Lá tem
aí.
muito vídeo legal para você tirar dúvida do que você quiser. Vai mandando para ela também
O
nas redes
arroba.
sociais, né?
Sim, o arroba no Instagram é arroba Checarello, Secarello, né?
Ceccarello, exato, exato. É isso
Com
aí.
C e
No...
dois L's no final, igual tá aí no nosso GC.
Isso aí.
E quer fazer as nossas finaleiras aí, as nossas chamadas de ação aí, churros?
Bora, vamos fazer.
Instagram.
Vamos fazer nosso Instagram, nosso pessoal, arroba calzinho, arroba chuzumor e arroba pendelcast, tá? Você
No
acessa
YouTube.
lá e procura todo tipo de informação lá. No YouTube, pendelcast, esse canal maravilhoso que propicia entrevistas e
O que a gente
bate-papos
faz
muito
no
legais.
YouTube? A gente tem que clicar no joinha pra cima aí, galera.
Clica no joinha pra cima, no
Vamos
curtir,
engajar.
se inscreve no nosso canal para quem não é inscrito, porque isso ajuda muito a
Super
gente a
importante.
continuar. É, e ativa o sininho, tá? Para você receber as notificações, tá bom? Tem também
A
o
gente tá falando
Chuzumor.
tanto de estimulação, galera. Se inscreve no
É.
canal que isso é uma
Toca no
estimulação pra
sininho,
gente
estimula o
continuar.
sininho lá, pô. E tem também o meu canal lá, Churrosumor, que eu e o Cal, toda quarta-feira a gente faz o Trotes de Quarta, que, meu, tá do caralho, assim. É um projeto muito bacana. E nessa pandemia, vamos rir, né? Vamos rir que é o que interessa.
É, vamos dar risada.
Tá? Então é
E
isso.
esse programa que vocês estão assistindo aqui ao vivo, as pessoas que vão entrar também vão assistir. E na segunda-feira, eu mudei o horário, às 18 horas, ela vai para o Spotify.
Só em formato
Então.
em áudio lá no Spotify.
Ah, que legal!
Isso.
Então, isso que a gente fez tudo aqui hoje já pode estar lá no Spotify na segunda-feira?
Na segunda,
Segunda-feira.
às 18 horas, eu te mando o link
Manda
e.
para eu poder
Tá
divulgar para o
bom?
povo.
Aí se divulga pro povo.
Mas essa live também ficará salva aqui no YouTube permanente. Então, o cara que quiser acessar a hora
Sim,
que entrar aí
perfeito.
vai assistir o tempo inteiro.
Ai, mas manda isso para mim, porque eu não posso pôr no meu canal?
Pode? Claro que
Pode,
pode,
claro que
pode.
pode.
Você quer pôr a
Ah,
live
então.
inteira no seu canal? Pode pôr, sem problema.
Eu ponho, manda para mim.
Fechou,
Perfeito.
fechou.
A gente manda sim. A gente manda sim, combinado.
Ótimo.
Carla,
Manda
obrigado
para
mais uma
mim.
vez. Você
Obrigada a vocês, gente. Boa
cedeu um
noite para
pouquinho do tempo
todos.
aí pra gente. Um beijão, viu? Prazer te
Imagina, um
conhecer.
beijo enorme. Tudo de bom
Valeu.
para vocês. Muito sucesso aí. Beijo para Luísa, hein?
Ó, brigadão. Valeu.
Beijo pra Luísa. Beijo, até mais. Tchau, tchau.
Tchau,
Tchau,
beijo.
gente.
Tchau, tchau.
Obrigado, viu?
Obrigado, gente.